Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Excepcionalmente, a gente vai falar do mercado do boi, finalzinho de tarde. Vocês costumam acompanhar essa análise justamente na hora do almoço, mas, enfim, como é importante a gente analisar o que está acontecendo com o mercado do boi e, principalmente, as consequências de um dia esquisito, né, em função aí da declaração da OMS de que o coronavírus se tornou uma pandemia, a gente teve, portanto, consequências no mercado financeiro, a gente não podia deixar de analisar o mercado do boi. E, portanto, a gente convidou o Gustavo Rezende, lá da Agrifato, está aqui já o Gustavo com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação. Nós estamos falando com vocês direto aqui de Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro, justamente onde acontece a Feira do Cerrado. Feira do Cerrado da Cochupé, onde o foco é o café, mas, obviamente, a gente tem que discutir aí todas as commodities e, claro, a gente precisa falar do mercado do boi. Afinal de contas, Gustavo, qual é a análise que você faz do comportamento dos preços no dia de hoje, principalmente, né? Teve alguma movimentação diferenciada? Teve alguma tensão a mais em função dessa questão do coronavírus? Ou, por enquanto, aqui para a gente, o mercado do boi está tranquilo, está normal?
Boa tarde, Alex. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Olha, sim, essa notícia do coronavírus, a OMS declarou hoje uma pandemia, né? Isso assusta um pouco o mercado de commodities, o mercado cambial, bolsa pode ter maior volatilidade. O risco principal fica que esse vírus, saindo de controle, assim, ele pode travar mais a economia, todo o tecido econômico, a dinâmica econômica diminua e aí o consumo, por sua vez, também caia. Se o consumo mundial cair, o setor de proteínas animais, ela pode ser aí comprometida, pode ter algum impacto negativo. Então, esse me parece que é o principal temor do mercado, né? Falando em proteínas. Mas, no mercado brasileiro, no mercado de balcão, no mercado físico, a relação de preço está se dando mais pela conjuntura interna, doméstica, oferta e demanda, e ainda não deve responder tanto a essa notícia hoje.
Muito bem. Mas, se por um lado a gente tem sinais de evolução do coronavírus, principalmente na Europa, que é um importante comprador da carne brasileira, a gente já vê uma melhora da situação chinesa, né, Gustavo? Como é que a gente pode entender esses dois fatores, né, esses dois comportamentos aí? Uma restrição da União Europeia no consumo de carne poderia ser compensada por uma volta mais agressiva da China? Qual a análise que dá para fazer nesse sentido?
Pois é, claro que é um pouco especulativo, né, a gente brincar com algumas hipóteses, né, nesse caso. É muito positivo que a China está conseguindo conter já desde metade de fevereiro, ao mês, o número de novos casos na China vem recuando, e pelo peso que a China tem na economia global, isso é muito importante, isso diminui um pouco os ânimos, né. Agora, vamos supor, a Europa é um grande comprador de carne bovina, de proteínas animais aqui no Brasil. No caso dessa pandemia, se alastrar e afetar, a gente poderia ter um comprometimento, poderia ter uma pressão negativa. Se ao mesmo tempo, vamos supor que a China volte comprando aí, como ela comprou no final do ano passado, então, passado esse período de crise, aí eles, vamos supor que eles voltem comprando aí num rebote e com as compras mais aceleradas, comprando algo em torno de 100 mil toneladas todo mês, aquele cenário que a gente viu no final do ano passado, isso pode, muito provavelmente, compensar uma queda das exportações europeias, sim, porque China e Hong Kong juntas são disparadamente o nosso maior consumidor, né? Aí, junto com isso, a gente ainda tem o Irã, o mercado árabe, Egito, você tem o Chile, você tem outros importantes compradores que também poderiam, né, compensar essa possível, nesse cenário hipotético, a possível recuo das compras europeias causadas pelo coronavírus.
Pois é, claro, como você bem lembrou, é um cenário especulativo, só o que a gente está falando. Nem a União Europeia parou de comprar e nem a China voltou a comprar agressivamente ainda, mas enfim, tem essas possibilidades aí para acontecer. De qualquer forma, uma volta da China seria estimulante para preços, então, pelo que eu entendi.
Ah, sim, o mercado aguarda ansiosamente, né, que as questões, que esse problema na China se vá gradualmente se resolvendo, que a parte operacional dos portos, a parte de distribuição, de logística deles também será retomado. Nesse sentido, já tem algumas notícias mais otimistas. Quem sabe a gente não pode ver aí nos próximos 30, 40 dias uma volta gradual da China e a partir de uma confirmação, um ânimo para os preços.
Mas de efetivo não tem nada acontecendo ainda, né?
Nós ainda não temos nenhuma confirmação, ainda não chegou nada para a gente a respeito disso. Talvez ainda demore alguns dias, algumas semanas, porque a gente sabe que as operações vêm sendo retomadas.
Uhum.
Então é um sinal positivo, sinaliza que pode retomar. Por enquanto a gente ainda não tem nenhuma confirmação.
Muito bem. Então, se por enquanto não tem mudança no cenário de exportação, a gente tem que ver o que está acontecendo no mercado interno, né, Gustavo? E quando a gente analisa o mercado interno, qual é a realidade?
Sim, é o que você falou, né? Com a China um pouco mais fora dessas compras, é o mercado interno que dá a dinâmica de preço. Nesse caso, a oferta ela continua aí curta, pelo que a gente tem observado, isso ajuda muito a segurar as cotações. São Paulo ainda continua ao redor de 200, o último indicador do CPEA foi em 202,70. Você tem escalas ainda encurtadas, tá? Entre 5, 6 dias úteis, com a média aí bem generalizada. E a carne no atacado segue entre R$ 13,00 R$ 13,10, né? Reais por quilo, boi casado. Esse valor coloca esse mercado, para mim, bem equilibrado, bem ajustado, tá? Se aumentar a oferta ou se a carne no atacado recuar, pode ter alguma pressão negativa. Mas, por enquanto, não me parece que nenhuma dessas duas coisas podem acontecer. Pelo contrário, o que a gente está esperando é que haja alguns descontos no varejo que permitam um fluxo maior de vendas, né? E aí essa dinâmica maior aí da carne do varejo puxando atacado e também precisando recompor os seus estoques, comprando mais boi. Então, o que a gente espera é que, na verdade, ou tenha uma certa equilíbrio, esse equilíbrio que vem se mantendo continue, e, de repente, algum fluxo maior de venda no atacado pode permitir novas altas.
Bom, mas de qualquer forma, precisa pelo menos ter uma participação maior aí do consumidor, né? Sendo estimulado principalmente pelo varejo. E o varejo pode fazer isso, ele tem gordura para queimar nesse momento, não tem, Gustavo?
O varejo é realmente quem consegue, né? Tem. O que acontece? Quando as situações de mercado são rapidamente repassadas para o pecuarista, né?
É
a ponta que sente na hora. Na sequência vem o atacado. O varejo é o que vai repassar mais devagar para o consumidor final. Né? Essas altas de boi, ele não vai ficar repassando tudo para o consumidor final, porque senão assusta, tem inflação, enfim. Então, as margens deles é que acabam sendo, às vezes, mais folgadas, às vezes, mais encurtadas, dependendo da conjuntura. Eles podem, conseguem dar alguns descontos, conseguem ainda diminuir um pouco essa margem para aumentar o seu escoamento de venda. Isso é feito também de uma forma criteriosa e é difícil a gente afirmar se isso vai acontecer ou não. Uhum. A gente tem uma expectativa, né, de quem sabe.
Que possa acontecer, né? E você, e você estimulando o consumo, você necessariamente faz todo o movimento de recompra, aí, de recomposição de estoque, necessidade de buscar mais animais no campo, enfim, e cria aí uma dinâmica favorável para alta de preços. Agora, pelo que eu estou entendendo, também tem aí essa questão da oferta de animais restrita, que tem sido um fator primordial aí, né, Gustavo, para manter os preços nos atuais patamares. Tem alguma possibilidade desse fundamento ter alguma reviravolta, pelo menos no curto prazo?
No curto prazo eu não vejo mudando muito. A gente tem visto esse mercado já travado, né? Ou seja, operando com escalas curtas e com baixo volume de negócio no físico, já praticamente desde o começo do ano. Um cenário muito parecido com o que aconteceu no ano passado. No passado, na verdade, a gente só teve aquela concentração de oferta do final da safra de capim em julho, que foi quando deu um alívio. A gente agora em março, não me parece que a gente vai ter essa concentração ou uma dinâmica maior do lado da oferta. O que vai variar nisso, o que vai dar o tom disso aí é o clima. A partir do momento que as condições de pastagem vão se deteriorando, diminuindo, o produtor não tem outra opção, mas senão ir também tirando os animais do pasto, ofertando, e aí a oferta pode começar a subir. Não vejo isso acontecendo no curto prazo.
Bem, então, por enquanto, a oferta deve continuar aí segurando as cotações. Ok, vamos aguardar para ver, então. Uma possibilidade de alta viria mais de uma compra mais agressiva da China. Se isso não acontecer, essa relação de oferta e demanda no mercado interno continua dando esse equilíbrio nos preços e fazendo com que a arroba gire em torno desses R$200 que a gente está vendo hoje. Certo?
Certo. Só um comentário que essa retorno da China também não espero muito no curto prazo, tá? Talvez
até uma semana. Você falou 30 dias no mínimo, né?
É, assim, considerando o histórico, como as coisas estão acontecendo, é um palpite, mas assim, uh-huh. Sendo otimista, 30, 45%.
Vamos ver se o pecuarista tem fôlego para esperar também todo esse prazo aí com o animal no pasto, né? Vamos esperar para ver. Meu caro, obrigado, viu, pela participação, pelos esclarecimentos aqui pra gente. Volte sempre.
Obrigado, Alex. Boa semana, abraço. Tchau, tchau.
Valeu, grande abraço. Tá aí, então, o Gustavo Rezende Agrifato comentando o cenário relacionado aí ao preço da arroba. A gente tem um cenário positivo em termos de relação entre oferta e demanda interna, e o fator diferenciado aí seria a volta, o retorno das exportações. Só que tem um porém: o cerco está se fechando lá na Europa em relação ao coronavírus. A Europa é um grande consumidor da carne brasileira e uma carne diferenciada que é vendida para os europeus. No entanto, se a China voltar de forma agressiva, como aconteceu no final do ano passado, a gente está tranquilo, não tem dúvida de que uma coisa se sobrepõe à outra. No entanto, se essa retomada chinesa das compras começar a demorar demais, talvez possa ser um problema. Então, vamos ficar atentos a esse diferencial que é a questão das exportações, principalmente da circulação de mercadorias, olhando basicamente a Ásia e a União Europeia. Fique atento a esses detalhes. Vamos às negociações, vamos ver os preços. Lá na B3 foi um dia negativo para as cotações. O março fechou a R$199,30, caindo 0,99%. Abril também abaixo dos R$200, fechando com 0,52% de queda. E o maio, R$199,35, caindo 1,04%. Portanto, aí perdendo o patamar aí dos R$200, pelo menos os principais vencimentos. O boi gordo, medido pelo CPEA, fechou ontem, dia 10, a R$202,70, teve uma alta de 1,65%. Esses são os preços de hoje, o mercado do boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. A gente continua amanhã ainda falando aqui direto de Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro, justamente para trazer para vocês as últimas informações dessa que é a principal feira de negócios para o café aqui na região, aqui no estado de Minas Gerais, e óbvio, trazendo as novidades dessa feira para você que acompanha Notícias Agrícolas. Continue com a gente.